Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho.
Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escrito por Linhas Tortas. Eu sou a Mariana, ou Just Another Reader, como preferirem. Hoje tenho como convidado um grande nome do jornalismo e da rádio que lançou recentemente o livro Sinais, um conjunto das últimas 50 crónicas do programa de rádio com o mesmo nome, na TSF. Bom, antes de mais, bem-vindo.
Obrigado.
Eu, se calhar, gostava de começar por dizer que não vamos falar sequer da sua infância, nem ficar aqui a falar da sua passagem até chegar aos dias de hoje, como se calhar muitas entrevistas que
costumam... E a minha infância já foi há muito tempo.
Eu gostaria mais de focar na sua carreira até ao lançamento deste livro. Por isso começo a perguntar de onde surgiu a ideia para o programa Sinais.
É bom, eu próprio não sei muito bem. Não sei, ainda há dias... Cá com os meus botões vinha a magicar nisso, quando é que terá começado exatamente? Se foi na redação da TSF, numa altura em que eu estivesse a fazer noticiários, ou se foi durante um tempo em que eu fiz emissões integradas com componentes noticiosas, outras mais de entretenimento, porque pode ter acontecido que eu tenha começado a imaginar pequenos textos de ligação de temas musicais, por exemplo, ligando até registros minimais da própria emissão, pode ter começado aí. Eu não tenho a certeza sobre o quando começou. Quando é que eu comecei a fazer textos que escapavam à malha estritamente noticiosa? Sei que, dado momento, eles começaram a surgir com regularidade diária, e já como um compromisso que eu assumia com a estação e com os ouvintes. Quando é que a coisa surgiu? Porque não, uma certeza eu tenho. Ninguém me disse, a partir de amanhã começa-se a fazer uma crónica que chamaremos Sinais.
Se calhar é um bocado diferente da vertente que temos hoje em dia, de que já está planeado um programa e tu vais fazer isto e acabou.
Não, o que acontece é que em alguns momentos eu fiz tudo na rádio, menos relatos de futebol. Em algum momento, eu tentando ligar emissões mais diversificadas, menos estritamente noticiosas, posso ter sentido a necessidade de ir além daquele jargão habitual do Olá, como está? Boa tarde, para si que nos escuta. Aquelas coisas que se dizem que eu não sei se quero imitar. E tentar criar pequenos textos que eram mais ou menos escape, não para um lugar etéreo, mas para o mundo lá fora também. Trazer o mundo lá de fora para dentro da janela do estúdio e fazer com que as coisas fluíssem. Pode ter sido aí, é provável que tenha sido aí.
O programa esteve durante 30 anos no ar.
Sim, mais de 30, não sei quantos. Com pequenos cortes. Sempre que eu fiz edição de noticiários, suspendi os sinais. Porque era um pouco incompatível fazer as duas coisas.
Para quem está a ouvir isto e não sabe, o programa Sinais passava na TSF às 9:50. E como é que durante tantos anos, ao longo destes 30 anos, encontrava-se temas para trazer ao público?
Isso não é difícil. A dado momento... É como jogar a bola, aprendes a dar uns toques e vais dando mais do que uns toques. Vais treinando muito e saem-te jogadas que tu pensarias um tempo antes que eram impossíveis. O impossível não existe. Quando conversamos sobre isto, não há impossíveis. Se eu quiser muito explorar as possibilidades de sentido de uma palavra, eu tenho essa obrigação, devo esticar essa corda até onde puder, até onde ela... já não aguento mais ser esticada. E, no fundo, é disso que se trata. É treinar a palavra, que é a matéria com que se trabalha na rádio. Na rádio trabalhamos com palavras. Com a palavra, com essa coisa mágica, incendiária. Né? É com isso que trabalhamos. E isso, por um lado, é muito sério. Por outro lado, é muito elástico. Permite-te uma grande variedade de abordagens. Uma grande possibilidade de pôr as mãos na massa.
Ou seja, o que está a dizer é que basicamente qualquer coisa que surgisse no meio da rua davam sinais.
Claro que dá. Agora, aquela rádio onde eu fiz os sinais, é uma rádio eminentemente informativa, e eu sempre cuidei de trazer para os sinais matéria que pudesse ser informação do próprio dia. Que pudesse ser metida no noticiário, ainda que usando uma linguagem meio estranha, outros códigos de abordagem, mas em rigor eu acredito, às vezes digo, e não é uma blague, acredito mesmo que aquela crónica podia integrar um noticiário. Vista à distância, não me chocaria que isso tivesse acontecido. Eu não teria sequer almofadado a escrita e a linguagem que usei para algum compromisso com o padrão, a norma, porque aquelas crónicas tinham sempre notícia.
E como é que era o seu processo de preparação? Aliás, o que eu gostava mesmo de perguntar é qual é o segredo para escrever uma boa crónica?
Não sei. Não sei. Se eu soubesse isso supunha que eu achava que aquelas crónicas foram boas crónicas. Eu não tenho a certeza se
pronto,
foram.
Pronto, agora...
Não. Em alguns momentos aquelas crónicas cumpriram a função.
Está a dizer, os aspirantes a jornalistas querem fazer crónicas neste momento, então foi agora!
Não, os aspirantes a jornalistas devem fazer aquilo que se sintam capazes de fazer. Devem desejar ir além todos os dias, avançar, uhum. Arriscar. Só há, isto não há muito que saber no jornalismo, no da rádio, que é o que me interessa.
Uhum.
Há duas ferramentas essenciais. A curiosidade. Um tipo sem curiosidade não pode ser jornalista.
Uhum.
Agora dei aqui um safanão. Este barulho fui eu que provoquei sem querer com um cotovelo. E ter uma grande capacidade de espanto e de escuta. Escutar os outros. Ah, mas trata-se de ser eu a fazer. Sim, e depois? Escutemos os outros. Se eu vou entrevistar alguém, não devo esticar-lhe o microfone e ficar à espera que ele acabe de debitar ali umas ideias às quais não estou a dar atenção. Não, eu tenho de ficar à escuta do que ele diz, porque aquilo que ele me está a trazer supõe já novas perguntas. Porque senão eu levo já umas perguntas engatilhadas e aquilo não é uma conversa. Aquilo é uma espécie de jogo de faz de conta, em que eu levo...
Pergunta. É como se estivéssemos no Joker.
Sim, para aí. Não, mas é mais grave, porque ele pode, na resposta à primeira pergunta, ter-me dito alguma coisa fabulosa que me obrigaria a querer rasgar, abrir janelas no que ele disse, mas tenho ali a segunda já, aquela segunda que eu já trazia no bolso. E se já trazia aquela no bolso, só uma grande preguiça é que faz com que eu não abdique dela para ir atrás do que ele me disse, da possibilidade de uma nova pergunta que ele ali deixou a pairar, uhum. Porque tenho ali um manual para cumprir. Que se lixe o manual, posso dizer assim?
Pode, exatamente. Pode, está completamente à vontade. A ideia deste podcast é que a malta solte-se toda aqui dentro.
Escrito por linhas tortas.
Agora, se calhar, vamos falar de uma parte um bocadinho, se calhar, menos feliz da sua carreira, que é a saída da TSF.
Sim.
Depois da saída, surge este livro, que tenho aqui ao meu lado e agora nas minhas mãos.
Sim.
Ninguém me está a ver, mas eu estou com isto na mão. Como é que apareceu a ideia de pegar nas últimas 50 crónicas que fez e transformar num livro?
Não, isso é um ovo de Colombo. O editor desafiou-me, havia um caráter de urgência na coisa, eu não escrevi uma linha a mais para o livro, peguei nas últimas 50, não são exatamente as últimas, havia duas ou três que ficariam muito datadas e eu essas saltei, são 50 das últimas 55, por aí, e aquilo era para ontem, porque ou fazia naquele momento, ou dava testemunho de que durante anos fiz uma coisa que ia deixar de fazer.
Uhum.
Sem discursos pomposos, sem mágoas.
Foi uma espécie de despedida ao programa?
Não, o programa acabou. Uhum. Acabou, está acabado. Não, meus amigos, isto é uma coisa que eu fiz numa casa onde fui feliz, desculpa a rima involuntária, onde fui feliz durante muitos anos. Pronto. Agora não podia continuar porque ia ser profundamente infeliz.
Uhum.
Isto é uma coisa que me deu muito gozo. Aqui está. Pronto. É tão simples como isso. Não tem mais nada na manga, nada.
E este não é o seu primeiro livro. Já lançou muitos outros. E eu gostava de saber, agora como este podcast é mais focado para livros, qual é aquele que guarda com mais carinho?
Eu não escrevi muitos livros. Aliás, em rigor, eu não escrevi um livro que seja. Isso são crónicas que eu escrevi para a rádio.
Uhum.
Antes tinha saído um outro, sim, há uns 20 anos, um outro, uhum. Também chamado Sinais, com outras crónicas desta série, da... Esse outro, há 20 anos, até trazia um CD incorporado. Este não traz porque não...
É pena.
É pena. Também acho que
podia
é pena.
É mais moderno, sim. Trazia o QR Code do Spotify.
Mas eu sou pouco dado às novas tecnologias. Lamento muito, estou a falar com gente muito nova, mas não. É uma maneira de me escapar à incapacidade que já sinto de aderir. Teria de perceber... Para aderir, teria de perceber muito bem. Como já não sou capaz de perceber ou tentar perceber, crio uma espécie de atavismo, bloqueio e não tomo conhecimento. Tudo o que mexa com coisas eletrónicas, digitais, eu ponho-me de fora.
Ainda do time cassetes?
Não. Não, já cheguei ao CD. Cheguei ao CD, daí para a frente não passei. Sim. Mas voltando aos livros, desculpa, deixei a tua pergunta sem resposta. Eu nunca escrevi um livro, nunca me sentei a pensar, vou escrever uma coisa para publicar, impressa. Porque eu sempre escrevi para ser, o que quer que seja, para ser dito na rádio. Então, os livros a que eu estou, que o meu nome está associado, são estes dois, que são um conjunto de crónicas, que eu já tinha escrito para a rádio, portanto, não há aqui nada. O trabalho que me deu foi para a rádio, não foi para... Estes dois livros foram escritos para a rádio. Os outros, eu não sei nem sei quantos, um, dois, não me lembro bem, foram também resultado de transcrições de programas, um que eu fiz com o professor Carlos Amaral Dias, há muitos anos, transcrições para papel de conversas na rádio. Nunca tive a pretensão de fazer noutro suporte que não fosse a rádio. Se pôs a questão, e pôs visto, aí está à tua frente um livro, de passar algumas das crónicas para papel, foi porque houve essa necessidade, dadamente, por razões, enfim, que nem foram estratégicas, foram mesmo de poluição. Quero que fique aqui uma coisa a marcar que deixaria aquela pegada, eventualmente. E que aquela pegada tem a ver com alguma coisa que é do mais fundo da minha emoção.
E o livro Sinais foi o mais vendido no 5º Congresso dos Jornalistas.
Isso não sei, que eu não fui ao Congresso dos Jornalistas.
Mas o que sente sobre este facto?
Não, essa notícia foi uma notícia que me deste numa sessão de apresentação do livro onde estavas.
As pessoas não sabem esta parte, mas ficam a saber.
Tu podes explicar isso, tu é que estiveste no Congresso dos Jornalistas. Eu não estive.
É, de facto, para quem está a ouvir, eu fui ao Congresso dos Jornalistas, eu fiz parte da redação do Congresso durante aqueles dias. Foram exaustivos, mas eu, como lá está, a minha panca por livros, se não estivesse neste podcast e a minha panca por livros é enorme, eu olhei para uma banquinha de livros que lá havia e eu disse, porquê é que não há ninguém a falar sobre isto? É uma coisa tão diferente, dado que nós passamos a vida a falar no Congresso falámos de tudo. Porquê é que ninguém está a falar daquela banca que foram jornalistas e por aí fora que dedicaram um bocadinho do seu tempo a fazer aqueles livros? E eu, no meio de tantos livros que falavam sobre o 25 de Abril, guerra na Ucrânia, ou seja, temas que podemos dizer atuais, o 25 de Abril por causa dos 50 anos, e eu a fazer o artigo disse, pá, mas qual é que foi o livro mais vendido? E a pessoa diz-me assim, Sinais, de Fernando Alves. E foi aí que eu fiquei completamente assim... Fiquei mesmo surpreendida que eu disse logo, então traga-me, eu preciso ter esse livro na minha mão, preciso saber.
Pois, olha, fico muito contente, já me tinhas dito isso aqui há um mês, para aí, numa sessão de apresentação do livro, na Amadora, foi? Na... Fico muito contente de saber isso, mas nem sabia que o livro tinha estado à venda no Congresso de Jornalistas. Fico muito feliz com isso.
Já referiu o lançamento na Casa dos Livros, na Amadora. Tinha alguma expectativa sobre esse dia? Teve casa cheia. Acha que as novas gerações interessam-se por estes temas relacionados com o jornalismo? Sim. Eu, por exemplo, falo por experiência própria.
Tu sabes que... melhor isso do que eu, porque estás aqui no meio de gente da tua idade.
Eu, pelo menos, falo por experiência própria, que eu pertenço à comunidade literária e é tão raro. Eu tenho uma conta no Instagram onde eu partilho, de vez em quando, livros de jornalismo. Já partilhei o seu, já partilhei de muitos outros jornalistas que já li. E são os postos que eu tenho menos interações. E não sei qual é a perspectiva do Fernando, se acha que os jovens têm esse interesse pela rádio, pelo jornalismo.
Pois não sei, não sou capaz de dizer, e seria abusivo da minha parte dizer, os jovens não gostam de ler. Sim, aquilo que eu vejo, aquilo que se vai percebendo pelas notícias, pelas estatísticas que muitas vezes aparecem aí, por indicadores, agora para usar um palavrão que está muito na moda, a percepção que temos é de facto não há um grande apetecimento pela leitura. Porque hoje a malta está muito hipnotizada pelos ecrãs, está muito agarrada por isso, né? Que é tramado também. É tramado, mas isso...
É engraçado que nesta sala está cheio de leitores. Estão aqui três pessoas que são leitores.
Olha, já viste, se o universo fosse este, havia 100% de leitores. Não? Mas o universo não é este, não é composto por estes quatro que estão aqui no estúdio. Se entrares no transporte público, vai tudo agarrado. Se calhar vão a ler uma novela no Peixe Velho. Mas eu não sei se vão, e desconfio muito dessa possibilidade. Não creio que na maior parte das vezes o que os ocupa seja isso. Vão seguramente haver outras coisas. Num toque e foge, né? Muito ligados a tudo e a nada, né? Hoje há uma informação muito, muito toque e foge, é isso, muito etérea, muito a partir do estímulo visual. O pessoal ali come com o olhar imagens e nem é textos pequenos.
Mas sente isso pelos jovens com que trabalhou enquanto esteve
no Instituto? Não, na minha observação, não. Quando diz jovens, que é os que trabalham comigo, mais novos?
O que achar?
Não, mas os outros não têm nenhuma ferramenta que me permita dizer.
Pois, só os estudos.
Os jovens que chegam às redações, enfim, mal ou bem, se não leem muito, pelo menos tentam que não se note, não é?
Pois.
Não se note. Agora, se reparares, se te sentares num transporte público a dadas horas e abres um livro, muita gente olha para ti como se fosse um bicho esquisito. Ler, para quem não tem hábitos de leitura regulares, bem, são hábitos, são regulares, para quem não tem hábitos de leitura, ler é trabalhoso, é duro, não se entra facilmente na leitura. Agora, a partir da manhã começo a ler. Não é a mesma coisa do que a partir da manhã vou para o ginásio. Embora ler...
Ainda assim ir ao ginásio, olha que...
Não, mas há tipos que gostam muito e vão todos os dias e estão lá horas e horas.
Acho que mais rápido a pessoa liga a televisão e vê o Big Brother do que abre um livro.
Mas ler obriga a uma ginástica. Eu dou o exemplo do ginásio porque ler também obriga a isso. É uma ginástica que tu fazes. E às vezes é tramado, é duro. Há uma resistência em ti a continuar a ler. Dá trabalho. Mas... tal como no ginásio, não sei que nunca andei em ginásios, mas tal como no ginásio...
Não está a falar também com a pessoa certa.
Tal como no ginásio, imagino que a dado momento aquilo dá pica. Começas a ir, começas a sentir resultados, começas a ganhar um elan que não tinhas, e esse exercício continuado dá-te um gozo e uma leveza que não tinhas. Ora, quem leia regularmente, quem leia com uma frequência, enfim... já respeitável, já não terá essa dificuldade de entrar na coisa que têm os outros, os que não são leitores habituais, não é?
E agora está na Antena 1 a fazer uma coisa, se calhar, um bocadinho diferente do que era antigamente com os sinais, que é o programa Tão Longe e Tão Perto, onde encontra portugueses com história e leva-os até à rádio. É quase como... Eu posso dizer que eu ouvi e costumo ouvir. É assim quase... Eu dou a entender que é quase umas conversas de café.
Até podem ser num café. Não aconteceu até agora que me lembro.
A expressão conversas de café é tipo tu cá, tu lá.
Eu sei o que quero dizer.
Como estamos neste precisamente.
Sim, eu sei o que quero dizer a expressão. Mas até podem ser um dia destes num café. Pode acontecer que sejam num café.
Olha que giro, um dia fazer uma emissão num café.
Muitas foram já ao ar livre, a última que gravei, no momento em que falamos, gravei a esta altura, aliás, com um certo português, com um alemão que vive em Portugal há uns anos, foi sentados numa cadeirinha, cada um, ao ar livre, porque a casa dele está em obras e ele vive numa autocaravana aí para o Ribatejo profundo, e ficámos nós e uma burra que ele lá tem no quintal.
Que incrível!
Foi a conversa.
E essa é a maior diferença que se sente dos sinais para isto, que é...
Não, são coisas comparáveis. Isto é um programa de conversa com pessoas que eu vou encontrando, que não encontro exatamente ao calhas. Essa ideia é errónea. Não, eu não vou pela estrada. Olha ali um senhor...
Sim, tem-se muito essa ideia vai à procura e de repente vira a carrinha. Olha, está aqui uma história.
Não, há um jornalismo que faz isso, há um jornalismo que faz essa batota. Não, eu sei que vou à procura de uma dada pessoa sobre a qual tenho referências. Alguém me falou dela. Há um tipo em tal sítio que tem um olho na testa. Se lá fores, o tipo vai-te mostrar o olho na testa. Bom, ou então, encontro às vezes em pequenos artigos de jornais locais, ou até no pequeno noticiário perdido de jornais nacionais, coisinhas com dois parágrafos sobre alguém que é claro que tem uma história. Há dias fui apanhar um senhor, um professor da Escola Agrária de Viseu, que é uma autoridade nacional em cardo. Aquilo tinha dois parágrafos pequeninos num jornal local. A notícia que eu li sobre o lançamento de um livro que ele tinha escrito, chamado Cardo Máximo. Andou uma década a investigar sobre o cardo. Todos os estudos avançadíssimos que ele fez, que ele coordenou, estavam ali. E mais a investigação que ele fez sobre a história do cardo, o cardo na literatura, o cardo na Bíblia. Ele conta-nos no livro que o cardo é a segunda planta citada na Bíblia, a seguir à figueira.
Aprendi uma coisa nova hoje.
E eu também. Vê lá. Mas esse homem estava ali perdido numa coisinha de dois parágrafos pequeninos, num pé de página. E fui à procura dele. Liguei-lhe, gostava de fazer uma conversa consigo sobre isto e venha. Pronto, e foi assim. Sentámos-nos numa quinta, onde o deixam plantar cardo, tem lá uma plantação de cardo, leva os alunos para lá, para essa quinta, faz estudos sobre as possíveis mil maneiras de utilizar o cardo. Sério? Há mel de cardo, há alheiras de cardo.
Sério?
O cardo é uma planta com picos, não é?
Uhum.
É bom. Há licor de cardo, há por aí fora. Bom.
E nesta nova fase da sua carreira, gostaria de deixar algum conselho aos jovens que sonham, por exemplo, com a rádio ou com escreverem crónicas tão boas quanto as suas?
Não é assim que funciona. Eu volto a dizer, não sei se elas são tão boas assim.
Olha que são, porque elas são. Eu vou-lhe contar que quando eu disse. Isto é uma história muito engraçada. Que eu, quando disse que tinha arranjado você como meu convidado, o meu professor disse assim: estás a gozar? Estás a brincar comigo? E eu: não estou. Eu consegui. E ele disse, só para te avisar, que tu no próximo ano, eu estou no meu segundo ano de licenciatura, ele disse, só para avisar que eu todos os anos, na minha primeira aula, que é no terceiro ano, a primeira texto que dou para os alunos lerem é uma crónica sua.
Olha, fico muito honrado com isso.
Por isso,
muito grato mesmo a esse teu professor.
As pessoas sonham um bocadinho com a sua...
Fico muito honrado com isso mesmo. Mas, eu hoje seria hipócrita se não te dissesse que admito que algumas das crónicas, boa parte delas, nos últimos anos, atingiram um ponto, ficaram maduras. Pronto, ficaram maduras. Porquê? Porque eu fui treinando, é como no futebol, fui treinando. Uma linguagem específica, que é a linguagem, resulta de uma escrita para o meu modo de dizer na rádio. Quando há bocado deixei claro que não escrevi livros,
uhum.
Eu nunca escrevi para outro suporte que não rádio. Porque,
uhum.
porque tem, como tu sabes, estudas isso, tem técnicas específicas, supõe o domínio dessas técnicas, mas ainda que não as domines muito bem, se gostas de ler e gostas de escrever, a dado momento podes autonomizar.
Eu falo por si próprio, tento escrever uma crónica, não sei lá muito bem.
Mas não tentes escrever uma crónica, escreve qualquer coisa. E um dia descobres que talvez seja uma crónica. Porque eu não sei se aquilo é uma crónica, hoje sei que é uma crónica,
uhum.
mas eu durante muito tempo ficava incomodado com a ideia de que estava a fazer uma crónica, porque a crónica é uma disciplina muito difícil, é uma fasquia alta, tal como a reportagem.
Sim.
Bom, e há muito poucos bons cronistas. Agora estou a falar na literatura.
Uhum.
Bom, tu tens o brasileiro Rubem Braga, fala muito dele, se puderes. Compra livros dele e fala dele aqui no teu podcast, assim que possas. Quando puderes, se te apetecer, se te der gozo. Bom, há um bom punhado de... Eu gosto muito dos brazucas. Na crónica.
Eles também têm um bom talento, têm um bom gingado na língua.
Pois têm, sim. Sim. Mas a crónica supõe regras. Bom, de qualquer modo, na rádio, há muita gente que faz pequenos apontamentos. Podemos chamar a tudo isso crónicas.
Uhum.
Eu não queria ficar com esse carimbo. Aquele tipo faz uma crónica, como se isso fosse uma espécie uhum. de literatura para a rádio, e eu ficava fora da coisa noticiosa. E eu não quero isso. Eu não me autorizo a pôr-me fora ou que me ponham fora da coisa noticiosa. O que eu faço é ainda jornalismo radiofónico de outra maneira. Dando-me uma liberdade absoluta, enfim, que cabe naquilo que a estação acha razoável e em que eu me sinta confortável. Eu escrevo sobre pequenas coisas que me tocam, que me surpreendem.
Uhum.
Quando eu digo que aquilo podia ser noticiário, podia fazer parte do noticiário, estou a dizer-te o quê? Estou a dizer-te que sim, que há ali, às vezes, coisas que vão beber à atualidade pura e dura. E depois há outras coisas, e isso é que é o grande gozo para mim, é ligar coisas que... Umas são aparentemente ligáveis, outras não são. Mas ligar coisas que estão pontas soltas do dia, do meu dia. E o meu dia é feito de quê? Das minhas assombrações, da fotografia que eu vi num jornal, que podem todos os outros que me estão a ouvir não ter visto. Há naquela fotografia daquele jornal alguma coisa que me tocou profundamente, que me sobressaltou, de um poema que eu li anteontem, de uma exposição que eu fui ver de fotografia ou de pintura e que me levanta questões. Eu posso ir articulando tudo isso, posso ir fazendo casar tudo isso.
Ou seja, o conselho que deixas, se calhar, aos jovens é: estejam atentos a tudo.
A tudo. Tens uma curiosidade maior que tu. Como é que alguém pode andar aí na rua ou ouvir música? Excelente ouvir música, mas como é que alguém anda na cidade, nas ruas da cidade, ouvindo outra coisa que não a música da cidade? Eu interrogo-me. Vou dizer, não, o gajo é um velho fatela que não gosta de andar com os cascos metidos na rua. Sim, não gosto. Não gosto. Não gosto porque posso ter atropelado, nem ouvi a buzina dela do carro, mas há uma...
Afonso?
Ele foi atropelado já?
Não, mas ao dia ainda vai ser.
Mas há uma música da cidade. Uma música. A cidade tem uma música. E és da rádio. A rádio está cheia de sons que tu um dia vais querer usar como patamar plástico das tuas histórias, né? Como chão, o chão das tuas histórias se movem. Então, e tu não tentas no teu dia-a-dia estar atento aos sons que fazem parte da tua...
Eu, por acaso, ando sem fones na rua. Devo ser um alien quando vê a minha geração. Olha, pronto, a minha produção aqui, a Constância e o Afonso também dizem que também nunca usam. Bom, por fim, se tivesse de pedir para definir qual é a sua perspectiva do jornalismo, hoje em dia, o que diria?
Não sei. Eu só conheço uma redação bem... Sei que o jornalismo português, enfim, como o jornalismo em geral, faz o que pode. Faz o que pode e faz muito, mas às vezes pode pouco. Pode pouco porque tem poucos meios, as redações estão à míngua de gente, muito curtas nas mangas. Ganha-se mal nesta profissão. Se o que te move é um dia... Eu estou a ficar tão rouco. Se o que te move é um dia ficar rica ou ter uma vida folgada, este não é o melhor meio para conseguires isso. Sabes, depois há um discurso que cai na nostalgia. Antigamente, esse discurso...
Antigamente é que era bom.
É, mas isso é muito perigoso. Esse discurso é muito perigoso. Convém ficarmos sempre de pé atrás. Mas a verdade é que se perdeu um bocado nas redações, não por culpa de ninguém, não... A atenção aos mais velhos neste sentido, os tipos que transportam memória com eles. Hoje há uma corrida vertiginosa, é tudo para 10 minutos. É tudo muito curto, muito pequenino, muito ai, já acabou, é tudo muito um minuto, se puder ser menos, será menos. É tudo muito pela rama e não há ao nosso lado o sarro de quem tem o mundo na cabeça. Houve respostas que eram impensáveis há uns tempos, quando confrontas alguém mais novo com isso. Ah, mas eu não tinha nascido ainda. Isso é depois. Também não nasci quando o Dom Afonso Henriques tomou Lisboa aos mouros e falo disso. Não é?
Olha, Fernando, tenho a agradecer imenso a sua disponibilidade para hoje.
Eu agradeço muito a vossa paciência, a tua e os dos outros que estão aqui contigo.
Para eu falar um pouco sobre a carreira e sobre o jornalismo, acho que é um assunto importante para se trazer para qualquer área, porque eu pelo menos acredito que sem um bom jornalismo, uma sociedade não está bem informada.
Ah, isso é certo, sim. Isso é certo.
E para ti que estás aí em casa, o meu nome é Mariana e desejo a todos um ótimo fim de semana. Beijinhos.
Obrigado, Mariana.
Escrito por Linhas Tortas. Um podcast de Mariana Rebocho.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.